Olá, eu sou Cibele Couto.
Olá, meu nome é Matheus.
E esse episódio é fruto de encontros construídos com a turma do oitavo período do curso de Educação do Campo, Artes Visuais e Música, do campus UFT Arraias, na disciplina Educação para as Relações Étnico-Raciais, Gênero e Diversidade, que é ministrada pelo professor Sebastião Silva Soares, no contexto das ações do projeto Extensão Rotatórias PSI. Os encontros foram realizados por meio de rodas de conversas, que nós intitulamos Episódios Antirracistas Cotidianos, com o objetivo de possibilitar a circulação da palavra em torno dos efeitos do racismo nos modos de subjetivação. E você, está preparado para esse encontro? Vamos juntos, que a gente te conta mais.
Sabe aqueles encontros que nos fazem refletir sobre questões que não estão tão visíveis em nossas vidas? Então, esse podcast traz algumas reflexões produzidas por meio da circulação de afeto, fazendo referência ao fundamento tradicional africano, Ubuntu, que fala da importância das alianças e relacionamento das pessoas umas com as outras e dos respeitos pelos outros. São esses espaços que nos possibilitam falar sobre nossas dores, aprender coisas novas, nos fortalecer, mas também refletir sobre como aprendemos e ensinamos. Assim, podemos dizer que nunca somos os mesmos após encontros como estes, porque neles aprendemos cada vez mais. Eu sou porque somos.
As experiências que estamos falando foram vividas no período do ensino remoto, no contexto da pandemia da Covid-19, por meio de 3 encontros online, tendo como público uma turma do curso de Educação do Campo, com a participação de, em média, 30 alunos por encontro. Também contamos com a participação do professor Sebastião Silva Soares, da professora Daniele Vasco e das extensionistas Milena Menezes e Thaís Viana, além de mim e do Matheus Araújo. Nós colocamos esse título nas rodas de conversa, Episódios Antirracistas Cotidianos, a partir da leitura do livro da Grada Quilomba, onde ela explica que o racismo envolve discursos, imagens, gestos, ações, olhares, onde o termo cotidiano quer dizer, nas palavras da autora, essas experiências que não são pontuais, que não são um ataque único, mas que consistem em uma constelação de experiências de vida que se repete incessantemente ao longo da biografia de alguém. A palavra antirracista no título vem do nosso objetivo de falar do racismo e também do anti, que aponta para as lutas e resistências, porque temos em nós muitos dos nossos antepassados, não andamos sós.
Vou andar, quem fala que eu ando só, tenho em mim mais de muito, sou uma mais não sou só.
Como ponto de partida para os encontros, fizemos a apresentação das e dos participantes com a utilização de uma boneca Bayomi. As Abayomi, que em Yorubá significa encontro precioso, são bonecas de pano feitas sem costura ou qualquer estrutura rígida, e no campo educacional, são utilizadas como instrumento de conscientização e resistência aos racismos, discriminações e preconceitos, segundo Escobar e Gotê, 2010. A boneca que utilizamos não tinha rosto, simbolizando a imagem de muitas mulheres conhecidas e desconhecidas, que o grupo foi atribuindo características e histórias como mulher trabalhadora, estudante, mãe, trabalhadora, que deseja um futuro melhor, que enfrenta situações difíceis cotidianamente, mas vence, sonha, e muitas vezes cansa, sofre e entristece. A palavra foi então circulando, trazida pelas experiências das mulheres sobre as experiências do racismo e das lutas antirracistas, dentro e fora da universidade.
Um aspecto importante desse primeiro encontro tem a ver com o modo como o racismo se torna presente nas universidades. Para falar sobre a relação racismo e universidade, primeiro é importante falar sobre a história das universidades brasileiras, sobre como e quais perspectivas elas foram construídas. Você já parou para pensar sobre isso? Eu confesso que fui pensar mais a respeito lendo o livro Universidade Popular e Encontros de Saberes. Ele possui debates importantíssimos e que nos ajudaram a pensar esse episódio. José Jorge de Carvalho, 2020, antropólogo e professor da Universidade de Brasília, em breve análise dessa história, chega à conclusão que as universidades brasileiras se constituíram a partir da lógica do racismo, contribuindo para a desqualificação dos saberes indígenas e afro-brasileiros, ao invés de integrá-los desde a sua fundação. Como aponta Silvio Almeida, as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Desse modo, o racismo no Brasil age com o objetivo de manter as pessoas indígenas e negras em situações precárias e dominadas pelos grupos privilegiados. Além disso, para Silvio Almeida, o racismo estrutural está presente tanto nas relações sociais quanto nas relações dentro das instituições, sendo preciso dar nome a essas práticas, reconhecendo quem as sofre e quem é privilegiado com elas, para assim contribuir na luta antirracista. Então, voltando ao livro Universidade Popular e Encontros de Saberes, olha que interessante. O professor José Jorge vai dizer que copiamos o jeito de produzir conhecimento da Europa e dos Estados Unidos, copiamos a exclusão e a chamamos de desenvolvimento. Assim, foi através desse modelo colonial que as universidades brasileiras ganharam destaque.
Mais recentemente, começamos a romper com o modelo colonial através, por exemplo, das políticas e ações afirmativas que estabelece sistema de reserva de vaga com base em critérios étnico-raciais para acesso ao ensino superior que foram conquistados através de lutas que inclusive não partiram de dentro da universidade, mas sim de fora dela, dos movimentos sociais. Assim, um dos efeitos das políticas de ações afirmativas tem sido que as e os alunos negras e negros indígenas e quilombola provocaram um debate questionando, por exemplo, as grades curriculares que não tinham produções que as e os representassem e, aos poucos, estão lutando e produzindo conhecimentos plurais. Aqui trazemos as referências que os participantes das rodas fizeram ao curso de Educação do Campo, como foram impactados pelo ingresso na universidade e como penso que o curso e seus egressos contribuirão com a sociedade, assim como suas presenças mudam ou podem mudar a universidade.
Falando das e dos participantes da roda e do curso de Educação do Campo, você sabe o que é a Educação do Campo e como ela surgiu?
Eu moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da manhã.
Então, vamos ver o que o Dicionário da Educação do Campo 2012 nos apresenta. Ele nos diz que a educação do campo nasce do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, trazendo uma dimensão para além da produção, apresentando as lutas pelos territórios, religiosidade e oralidade indígena quilombola. Inspirada na educação popular, propõe que a sua existência e resistência seja com um pé na escola e um pé na sociedade. Nesse caso, um pé na universidade e um pé na sociedade. E o que isso nos diz, né? Diz que essa forma de educação, ela vai tentar romper com aquela ideia de que a universidade vai levar conhecimento, mas trazer também a dimensão de que as comunidades possuem seu próprio saber, seu próprio conhecimento, que elas podem trazer para a universidade, podem trocar também com a universidade.
Comunidade e movimentos sociais vão contribuir ativamente para e com a universidade, e não o contrário. Além disso, a educação do campo nos mostra a importância da perpetuação na vida do campo como forma legítima de ser e estar no mundo, preocupando-se assim em não reproduzir no campo o que se ensina no meio urbano, mas construir formas e trocas de conhecimento a partir da realidade da vida no campo. O professor Sebastião vai nos contar um pouco sobre a importância da educação do campo em Arraias e das discussões que fazem na disciplina.
Falar sobre o curso de educação do campo é falar sobre a emancipação dos povos campesinos. É falar de um direito que foi negado historicamente a esse povo. E principalmente quando a gente pensa na garantia de direitos, né? Quando a gente pensa na educação do campo, a gente tem que pensar na identidade, nos saberes, né? Principalmente nos saberes e fazeres dessas comunidades. E como que isso pode vir dialogando, né, com o conhecimento científico no contexto da universidade. Então, quando a gente fala do curso de educação do campo, a gente está falando dessa interligação de saberes. Né? O saber da ciência, o saber do senso comum. Como que esses saberes vão fazendo uma ponte, né, na formação humana, na formação estética, e principalmente quando a gente dialoga no campo das artes visuais e da música. Então, o curso de educação do campo em si, ele é um direito público gratuito aos povos campesinos, né, que tanto sofreram e sofrem até hoje com descaso, com abandono, né? Com a ausência de mais políticas de Estado na promoção da identidade, dos saberes, na valorização desse povo, né? Então, a educação do campo é isso. A educação do campo é vida, é luta, mas, acima de tudo, é processo de humanização, de emancipação do homem do campo, da mulher do campo, da criança do campo.
Todos escutaram um grito mudo perguntando aonde nossa lembrança se esconde. Meus avós gritaram.
No segundo encontro, a temática da roda girou em torno das memórias e ancestralidade da população negra, como forma de reparação de uma experiência histórica fragmentada, em busca da recriação de laços de união, como nos mostra Grada Quilomba. Analisamos imagens que continham elementos da cultura da população negra, da ruralidade, mas também imagens que remetiam ao racismo. Dentre essas imagens, a da Anastácia, uma mulher negra que foi escravizada e aparece com uma máscara de ferro cobrindo a boca, chamou a atenção de muitas das participantes, trazendo a temática do silenciamento da população negra, principalmente das mulheres negras. Essa discussão contrastou com a imagem da Carolina Maria de Jesus, mulher negra, autografando seu livro, O Quarto de Despejo, levando as participantes a falarem sobre a importância da educação, do curso de educação do campo para elas e da representatividade daquela imagem. Outra imagem que foi bem comentada no grupo foi a obra de Portinari, lavrador de café, que remeteu ao trabalho no campo e à importância do território. Foram muitas as memórias e reflexões dos reis e rainhas, negras e negros, das cirandas, capoeiras, avós trançando os cabelos das netas na beira do rio e ensinamentos transmitidos de geração em geração, até o resgate da religiosidade de matriz africana. Esse encontro foi tão bonito, né, Mateus? E ficou essa questão para a gente: quais heranças são aceitas e quais renunciamos?
O trecho de que Jussara Massal canta, um grito mudo perguntando aonde nossa lembrança se esconde, faz uma ponte para pensarmos essa dimensão da memória e colonialidade que atinge o ser, o saber e a subjetividade. Benikai Neb, 2020, diferenciam colonialidade e colonialismo, que por sua vez remete à exploração política, econômica e ambiental. A produção de memória, então, faz referência ao que os antepassados foram e lutaram, e serve como modo de impulsionar no presente a população negra a seguir resistindo e cobrando reparação histórica, epistemológica e econômica. Quando tivemos o nosso terceiro encontro das rodas de conversa, falar de vários episódios racistas serviu para produzir pensamentos sobre a importância de ter a palavra como ferramenta de fortalecimento na luta antirracista. Por exemplo, para conseguir nomear aquele incômodo até então sem nome, fruto do racismo sofrido desde a infância, seja dentro da sala de aula ou em outros espaços. Quando construímos coletivamente esse espaço afetivo para falar sobre os efeitos do racismo nas vivências singulares dos estudantes, falamos também das estruturas que favorecem o funcionamento do racismo. Professor Kabengele Munanga, escritor negro também, em suas discussões sobre o processo de reconhecimento do negro enquanto negro, nos revela o quanto esse processo é difícil. Um dos aspectos que nos impedem de nos reconhecer é a assimilação da cultura do branco ou do outro. Nesse sentido, uma das soluções que ele nos convida a pensar ou nos convida a buscar é reconhecer nossas origens.
Como aponta Bell Hooks, entender a história e cultura da população negra, reconhecendo seus ancestrais, possibilita resgatar a identidade negra e o amor pela negritude. A má negritude, então, se estabelece como um ato de resistência política que transforma nossa forma de ver e ser, criando condições necessárias para o reconhecimento de privilégios e o fortalecimento da luta antirracista. A partir da abertura dessa ciranda de afetos, podemos dizer que os recursos utilizados nas rodas facilitaram uma leitura sensível dos acontecimentos, possibilitando assim tornar visíveis mundos ignorados, silenciados, negados, bem como resgatar as relíquias presentes na cultura e na ancestralidade, além de romper com a ideia colonial de levar conhecimentos prontos, viabilizando assim a construção e troca coletiva do conhecimento.
Acreditamos que as Jordas, ao fazerem parte de um projeto de extensão que apresenta seus resultados à comunidade e à sociedade em geral, ao falar sobre prática antirracista no ensino superior, refletindo sobre a forma que a universidade se estrutura, pensando na relação das universidades brasileiras com o racismo, como elas se organizam e transmitem conhecimento, pode contribuir para a construção de novos modos de produzir e partilhar conhecimento. E nós, como discentes extensionistas, aprendemos a desaprender, não foi, Sibeli? A não operar na lógica colonial que desconsidera a universidade como via de mão única que leva a um conhecimento pronto e único. Pelo contrário, é preciso fazer a extensão de forma comunicativa e emancipatória, e para isso é necessário ter coragem para desconstruir as lógicas coloniais que vigoram no espaço acadêmico. Assim, fazer a extensão descolonizada é operar com o fazer conjunto com aprendizagem mútua, com construção coletiva e emancipação social, segundo BNK Neves, 2020. Pensando nessa troca, vamos ouvir uma aluna sobre como foi construir conosco esses encontros.
Meu nome é Luciene, estou passando aqui para comentar um pouco sobre o encontro que tivemos em maio de 2022 e na oportunidade foi apresentada a boneca Abayomi. Esse encontro para mim foi muito marcante quando fala a entrada de mulheres negras na universidade. Todos nós sabemos que mulheres negras na universidade, na antiguidade, não era fácil. E hoje, através de luta, conquista, muita resistência, esses espaços estão sendo para todos nós.
Portanto, a partir da experiência apresentada, foi possível perceber que ainda é um desafio para as universidades criarem novas pedagogias que contemplem o pluralismo de pensamentos e culturas, e que somente a partir da ruptura com essa ilusão de superioridade, detenção de conhecimento único e válido, que é possível construir novas formas e trocas de conhecimento. Realmente aprendemos muito nesses encontros, né, Matheus? Pelo menos para mim, agregou muito. E para você? Como foi contribuir com a construção desse espaço?
Sibeli, eu também aprendi bastante e fico muito feliz em ter ajudado a construir esse espaço de troca, onde houve acolhimento, onde houve ressignificação também de muita coisa e significação também, onde pudemos entender, né, que alguns comportamentos em si não eram apenas algo corriqueiro, mas sim um racismo velado de alguma forma. Então, poder conversar sobre isso com as pessoas é uma coisa muito importante e é algo que eu vou levar, sabe? Esse espaço de troca, de convivência com os nossos. Em suma, é isso.
Mas já nos vejo também em outros postos. A fome ocupa os mesmos pratos e a bala atinge os mesmos corpos. Mas já nos vejo também em outros postos.
Isso foi um pouco do que refletimos a partir dos encontros. Obrigada por nos acompanhar até aqui. E você? Como foi afetado por essa discussão? Você está dentro ou fora da universidade? Como você acha que pode contribuir na luta antirracista de onde você está? Nós ficamos por aqui, desejando que pensamentos e afetos sigam circulando. Até mais!
E a luta continua, ocupando e resistindo. E a luta continua.
O roteiro desse episódio foi produzido de forma colaborativa por Sibeli Couto, Matheus Araújo e Daniele Vasco. Gravação e edição de Sibeli Couto e Matheus Araújo. Participaram também da condução das rodas de conversa as extensionistas Milena Menezes e Thaís Viana. O episódio conta com referências dos livros Universidade Popular, Encontro de Saberes, organizado por Rosângela Tughini e Gustavo Gonçalves, Memórias da Plantação, de Grada Quilomba, Amar a Negritude, Bell Hooks, Negritude, Nova, Usos e Sentidos, Munanga, Dicionário da Educação do Campo, organizado por Roseli Caldarte, Isabel Pereira, Paulo Alentejano e Gaudêncio Frigoto. As músicas são Povoada, de Suede Nunes, Meu Canto, de Dandara Manoela, Vale do Jucá, de Metametá, Minha Ciranda, de Lia de Tamaracá e Moro na Roça, de Mônica Salmazo. O podcast Rotatórias PC foi idealizado e produzido por mim, Daniele Vasco, e hoje é um projeto de extensão do curso de Psicologia da UFT, Universidade Federal do Tocantins. Agradecemos imensamente ao professor Sebastião e aos discentes do curso de Educação do Campo que construíram esse potente espaço conosco. Em especial, a discente Luciene Nunes da Fonseca, que participa do episódio. Também agradecemos a Raquel e a Roberta, da Assistência Estudantil do campus da UFT de Arraias. Esse episódio é dedicado à memória de Raimundo Nonato Silva Oliveira, o Cacheado. Ele era discente do curso do Pronera do UFT e um grande líder popular da luta sem terra, que foi assassinado em 13 de dezembro de 2022 em Araguatins, norte do estado do Tocantins, por um grupo de pessoas encapuzadas. Que sua vida e luta permaneça viva, nos inspirando na construção de um mundo com justiça social e racial.